Vamos conversar hoje nosso perfil com a professora Tânia Grassi Martins Duvalli. Ela é organizadora dos livros Aprendizagem e Comportamento Humano e Saúde e Desenvolvimento Humano. Inicialmente, vamos falar do Aprendizagem e Comportamento Humano. Como surgiu, professora Tânia, esse projeto?
Este conteúdo tem vinculação direto com uma linha de desenvolvimento do curso, né, de pós-graduação nível mestrado, que tem o foco em duas frentes, né, aprendizagem e comportamento humano, mas é um curso de desenvolvimento do ser humano, né? Então, este livro vem para dar alguns pontos de reflexão, primeiro em termos de inclusão, né, escolar, diversidade na escola. Ele perpassa também para as questões de habilidades sociais e relações educativas e as aplicações da análise do comportamento, focando sempre essa questão do aprender, né? Então, dentro do foco de inclusão, vocês vão perceber que há textos mais voltados para o contexto teórico, por exemplo, o primeiro capítulo, né? O que que ele tem aí? Todo um tipo de discussão a respeito do aspecto teórico de inclusão social daquela pessoa que é diferente, daquela pessoa que tem alguns aspectos de necessidade especial. E as discussões vêm para tentar fazer com que esse desenvolvimento do aluno seja pleno, né? Que realmente nem sempre acontece. Então, a gente vê aí reflexões a respeito da formação do professor, de como o professor deveria estar preparado para adaptar aquele currículo que é mais tradicional, né? Aí você passa para o segundo capítulo, o que que você vê lá, né? É um material de avaliação de como um professor interage com um aluno que já tem uma dificuldade de atenção, que é aqueles com um síndrome de Asperger. E nem sempre você tendo assim, o recurso de comportamento, gesto, linguagem diferenciada, se você não tem a compreensão do que é incluir o indivíduo, nem sempre isso é efetivo. Eles perceberam nesse estudo, né? E aí vão continuando os estudos com intervenção, com crianças obesas, que realmente é um quadro que falta muitas vezes a acomodação na interação escolar, porque eles são discriminados. Então, é todo um treinamento para a criança ter novas condições nutricionais mais saudáveis, mas também um repertório de comportamento que o ajuda a enfrentar, às vezes, os desafios dos colegas que, às vezes, não os aceitam por ser obesos, né? Ainda pensando na questão da inclusão, o que mais que a gente pode estar aí vendo que foi um projeto na questão da aprendizagem, né? A construção de material voltado para a terceira idade. Então, a terceira idade também tem uma forma diferente de aprender, mas aprende. Muitas pessoas acham que na terceira idade não se aprende mais, né? Por isso, esse resgate do ensino acadêmico mesmo para a terceira idade, a universidade para a terceira idade. Então, tem um estudo interessante. Então, este projeto vem em primeiro momento para mostrar quantas situações, né, estão aí no contexto da vida do ser humano que são desafiantes para que a inclusão aconteça, né? Aí ele continua pensando um pouquinho mais em frente com habilidades sociais, né? Então, o que é necessário em alguns momentos para uma criança implantada com um aparelho coclear precisa para desenvolver a sua linguagem. Depois, outros textos voltados mais para o contexto do esporte, né, que volta também à questão do desenvolvimento humano numa situação que nem sempre é analisada e é pensada. Então, tem aí um capítulo pensando um pouco em como o verbal, o gestual de um treinador de uma atividade esportiva pode controlar positivamente, pode influenciar positivamente aquele sujeito que ele está treinando, né? E depois a gente tem literalmente fechando aí esse material do capítulo do livro, né, sobre aprendizagem, são outros capítulos que estão voltadas para a questão de avaliar o quanto os pais têm habilidades sociais, que foco verbal e o gestual, nas relações com seus filhos, né? Então, tem um material interessante neste contexto, que é, muitas vezes os pais têm uma expectativa, né, que seus filhos respondam frente a algum tipo de verbal, de comportamento verbal, mas não é muito claro para o seu filho. Ou às vezes está muito imbuído de sentimentos, e um sentimento que é próprio do pai, não é compartilhado pelo filho. Então, é todo um tipo de estudo para tentar avaliar o quanto os pais são influenciados pelas suas próprias expectativas e ajudá-los a perceber que nem sempre as suas expectativas, se não são bem trabalhadas, vão interferir negativamente na relação com os filhos. Então, este livro de aprendizagem e comportamento humano é tentar dar uma certa amplitude nas possibilidades de como um grupo seleto, né, que trabalha com conteúdo a nível de pós-graduação, pode estar olhando para o desenvolvimento humano e contribuindo com alguns textos mais teóricos, que são reflexivos, mas alguns textos também que são brutos de intervenção mesmo. Então, isso é muito produtivo nesse sentido.
Agora, retomando o comecinho da sua fala, em relação aos professores especificamente, a sua percepção é que o professor hoje, ele vem sendo preparado para lidar com essas diferenças que o senhor fala, que a senhora comentou no começo?
Então, está tendo uma grande, uma força-tarefa mesmo, e voltada pelo MEC, em relação a auxiliar esses professores com maior quantidade de conteúdo teórico e de estratégias práticas. E então o MEC está promovendo, junto às universidades, cursos, e geralmente eles são cursos à distância. Muitos dos professores dessa pós-graduação fazem parte de um curso deste. E são cursos que têm disciplinas e passo a passo se desenvolve material e tudo. É um trabalho online e eles desenvolvem trabalhos de pesquisa e eles são incentivados por nós que montamos disciplinas e damos assessoria via online a experimentar novas estratégias em sala de aula. Porque muitas vezes o professor tem boa vontade, ele prepara um conteúdo, mas ele ainda está muito preso a uma coisa mais tradicional e que às vezes ele não lança mão de alternativas. Por exemplo, um jogo, uma dramatização compartilhada, que a criança vem até o teatro e participe fazendo algum tipo de papel, de diálogo. E aí ele vai vendo aonde estão as limitações da criança. Então, isso é muito interessante. Tem sido muito producente, está sendo muito próprio do momento.
Agora vamos falar um pouquinho do outro livro, então, Saúde e Desenvolvimento Humano. Qual foi também o raciocínio que vocês usaram na organização, professora Tânia?
Agora o foco é a saúde mesmo, né? O desenvolvimento do homem, né, precisa ser muito bem cuidado enquanto saúde, e saúde envolve tanto biológico como psicológico e social. Então, aquela questão do bio, psicossocial, perpassa aqui, né? Mas é um livro que é resultado de uma atuação muito presente em relação às questões que muitas vezes afeta a saúde do homem. Então, por exemplo, já no primeiro capítulo, o que que você tem aí, né? Um estudo que foi até as questões da saúde, o atendimento da saúde, a visão do médico, a visão do enfermeiro, como o homem e a mulher se posicionam no cuidado do próprio corpo. e perceberam que realmente é uma diferença muito grande, né? Aí tem toda uma reflexão. Será que é porque as mulheres, por conta da maternidade, ela no fim fica mais obrigada mesmo a ter um vínculo com a questão da saúde estruturada, médico, hospital, etc. E isso a dá um hábito mesmo a trabalhar, ou será que a nossa cultura privilegia a saúde da mulher, né? Então, não é muito claro ainda, mas que eles se posicionam, que as mulheres são mais frequentes na questão do oferecimento de saúde, é verdade. E enquanto os homens são mais arredios, são menos cooperativos, e isso vai influenciar literalmente, né? Aí, outros conteúdos que a gente vê neste livro é o quanto a obesidade ainda é um problema grande, né? Por mais que a mídia tenha tentado ajudar a população a cuidar, né? E a gente percebe que a obesidade tem decorrências muito negativas, como a depressão. Então, um dos estudos que a gente tem no livro sobre saúde é a mulher, né, com uma deformidade de imagem corporal, e quando ela tem a depressão, isso se agrava mais ainda, né? Então, é um cuidado que a gente percebe que, infelizmente, né, precisa acontecer e precisa ser socorrido, né? Outro trabalho também muito interessante que compõe o livro 2 é a questão do bullying na escola, né? É outro assunto muito presente na mídia, e o quanto o bullying tem derivações, e no caso do estudo do livro sobre saúde e desenvolvimento humano, é com crianças obesas, né? Então, é todo um treinamento para a criança adquirir novos comportamentos, né, nutricionais, etc. E também o quanto é preciso os pais e os professores estarem preparados para lidar com essa condição, né, tão depreciativa, que é o bullying, e que é a criança obesa, e que é a dificuldade dela se relacionar na escola, né. A gente tem outro bloco de trabalhos interessantes neste livro, que é a gravidez na adolescência, né? Então, tem 3 capítulos cuidando deste assunto, e a gente percebe como é difícil a gravidez na adolescência, porque muitas vezes altera muito a dinâmica da família, né? A mãe propriamente dita da criança nem sempre consegue assumir o papel de mãe, né? Quem assume o papel de mãe do bebê às vezes é a avó, né? Há uma desorganização afetiva e rotineira mesmo da família, né? Então, esses são estudos muito interessantes que mostram quanto a saúde pública precisa cuidar dessa condição, né? É um olhar para a menina que já é mãe, né? E que ela precisa, e a sua família também, de cuidados para uma reestruturação familiar, né? Então, aqui não é um questionamento a gravidez sim ou não, mas a gravidez existe e as consequências são trágicas, e a gente está aí tentando, com alguns estudos e com intervenções mesmo, mostrar o quanto é necessário cuidar dessa família, né? Outro material interessante que a gente também tem aí é a questão do estresse, das dificuldades que o motorista de ônibus tem, né? Então, um motorista de ônibus com jornadas de trabalho longas, com pouco cuidado da sua condição biopsicossocial, né? Se tornam estressados, tem dificuldade de dar conta, né, do seu ritmo de trabalho. Então, é uma contribuição interessante nesse sentido, né, que essa população adulta, uma população que está inserida no contexto do nosso cotidiano, que trabalha, mas que sofre, né? Então, que ela precisava também ser cuidada.
Na verdade, esses vários temas acabam se articulando, né, de uma maneira.
Com certeza. E você vê que vai num crescente, né? Olha-se para a criança, olha-se para o adolescente, olha-se para o adulto, e todos os temas estão se articulando para o sofrimento mesmo, né? A falta da saúde, a falta da saúde biológica, psicológica, e são, às vezes, situações que passam desapercebidas porque são pessoas que estão no nosso contexto, né? Ela não está inserida numa unidade de saúde como a unidade hospitalar, ela está no nosso convívio e muitas vezes passa desapercebido quanto a sofrimento. Então, esse material voltado para este livro, é uma coletânea, né, de temas, é literalmente mostrando como eles precisam ser ajudados.
Agora, os dois livros, eles estão dentro dessa coleção, né, da própria G Digital, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, e os livros ficam disponíveis, né, gratuitamente para download. A forma de divulgar esse conteúdo produzido na universidade, qual que é a sua reflexão sobre isso, professora Tânia? Como que a senhora vê?
Olha, para nós tem surtido um efeito muito positivo, porque ele fica disponibilizado, né, num link na própria página de entrada da nossa universidade. Os alunos consultam. De alguma maneira geral, eu não vejo como uma coisa ruim, eu vejo até como muito positivo. Eu creio que algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de não ter o papel na mão, né? Tem muitas pessoas que falam, ah, mas não tem o livro concreto na mão, né? Mas eu creio que é mais um desejo do que realmente um impedimento para a leitura e para a aquisição dos conhecimentos.
Em relação ao público-alvo desses dois livros, a senhora vê que é o mesmo público-alvo, são públicos diferentes?
Ah, eu creio que a gente tem públicos diferentes, porque quem lida com o livro voltado mais para aprendizagem está mais voltado para as questões educacionais do ser humano, né? Então a gente vê um grupo de pessoas mais voltadas para a vida da alfabetização, da escola, do ensino, voltado mais para a questão da educação pais e filhos, né? Terapeuta cliente. Agora, o livro da saúde e comportamento humano, a gente vê voltado mais para uma população clínica, uma população da área da saúde em geral, né? Então são dois públicos diferentes, enquanto voltado mais para a população maior. Quando a gente focaliza para o pessoal da psicologia, eu creio que enquanto pós-graduação o interesse é igual, né? Então é quando o pessoal sai nas especialidades, sai daqui e vai para o mundo do trabalho nas especialidades. O psicólogo clínico, psicólogo voltado mais para a vida da aprendizagem. Então aí vão mudando os públicos, não é? Mas de uma maneira geral, eu acredito que atende todo mundo mesmo. Não tem como não ser beneficiado com os dois volumes.
Agora, professora Tânia, quem quiser continuar esse bate-papo sobre os dois assuntos, o saúde e desenvolvimento humano e também, né, o aprendizagem e comportamento humano, a senhora poderia
Isso.
deixar algum contato, um e-mail institucional? Fique à vontade.
Então vocês poderiam estar entrando em contato com o e-mail da pós, e aí o pessoal pode endereçar no e-mail da pós e indicar o meu nome, né? E a gente poderia estar POSPISI, POSPISI, @fcunesp.br.
Ok, eu pedi para a senhora repetir então, se alguém quiser anotar.
POSPISI, @fc.unesp.br.
Tá bom. Professora, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela organização, né, desses dois volumes. E boa sorte aí nas próximas pesquisas, tá bom?
Obrigada, um abraço.
Tchau.